Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, eu sou Léo Lopes, o gerente desta michórdia, e é com orgulho na minha esteta gorda futebolística que eu falo com ele, meu amigo, o nosso correspondente internacional, diretamente da África do Sul, ele que está lá na Copa FIFA 2010 e será o nosso correspondente internacional, Lauritinho. Como é que você tá, mestre?
Porra, nego, tô aqui. Só um minutinho. E essa vuvuzela do rabo? Porra! É uma barulheira aqui, viu, nego? Mas tamo aí, né? O Blatter, muito, meu amigo, me convidou. E aqui eu tô aqui encoxando a negrada. Tá do cacete aqui, porra. Tá me ouvindo aí ou não? Tô ouvindo nada.
Não dá pra te ouvir direito, cara. É muito, muito barulho de vuvuzela, esse som, essa correria aí. Parece que tá Shakira no fundo aí. O que que tá acontecendo aí, Lauritão?
Porra, Shakira muito gostosa, né? Eu vim com ela aqui também, então ela tá cantando ali, rebolando, tá um frio do cacete aqui, um puta frio, e ela tá lá rebolando com as costas de fora. É uma puta gostosa, viu, nego? Mas essas foda essas vuvuzelas do caralho aqui, né? Não tô ouvindo nada.
Mas... Excelente, Lauritinho! Legal, você vai ficar até quando? Você vai ficar até o fim da Copa aí? Brasil, independente do resultado, você fica até a final? Ou se o Brasil perder, você volta antes? Como é que vai ser a sua programação aí, mestre?
Eu não sei, viu? Se der vontade, eu volto antes, mas, porra, tá bom, viu? Vamos ver se eu como alguém aqui. Hoje é o primeiro dia, né? Então, se tudo der certo, eu vim aqui dar sorte pro Brasil, né, porra? Vamos fazer uma surubinha depois lá.
Excelente, Laurito, que foi pra Copa do Mundo convidado da FIFA. VIP convidado, porque ele é muito amigo do Zé Blatter, é isso, Lauritão?
Porra, o Zé é brother, né? Ele é das antigas, né? Ensinei muita coisa pra ele, ele me deve muito. Você é um spoiler também, então ele tem que fazer o social comigo, né, porra? Eu ia trazer vocês, mas achei melhor não, tal, né? Vocês são meio... uns bosta, né?
Muito bem, muito bem. Então, Laurito, diretamente da África do Sul. E quem quiser acompanhar, pode seguir pelo Twitter, Lauritão. Você vai estar mandando aí sempre a programação. A gente está vendo já as fotografias que você aí com o seu BlackBerry e tal. Como é que é aí a cobertura ao vivo?
É, nego, é só me seguir ali. Eu tô ali no arroba o Laurito. E se quiser, eu vou botando umas fotinhas e tal. Eu tô querendo gravar uns vídeos, mas de foda, né? Mas é meio complicado. Mas as fotos dos jogos estão sempre ali, nego. Coisas interessantes. É porque eu sou foda, né? Eu sou... pegador.
Muito bem, então, Radiofobia na Copa, a qualquer momento, mais um Drops diretamente da África do Sul com as aventuras de Laurito pra você.
Radiofobia! Radiofobia! Radiofobia!
Desocupado, Radiofobia, desta Michor de Podcastar, desse programa. Eu sou o Léo Lopes, o gerente caipira, com os quentão na cabeça. E é com orgulho nas minhas tetas gordas que eu começo agora os programas Radiofobia de número 32, meus amigos. Exatamente. Fazendo sotaquezinho fake de caipira. Neste mês de junho, enquanto todo mundo tá falando de Copa do Mundo, todo mundo tá falando dos dias dos namorados, nós estamos aqui para falar das festas juninas, e eu trago junto comigo neste arraiá do Radiofobia hoje a presença radialística, a presença que faz milhões de anos que não aparece nesta merda, Marcos Lauro. Boa noite, meu querido.
Porra, Rafael, é um prazer estar aqui.
Nho Lauro, você tá bonzinho aí? Como é que estão as coisas? Você tá aí em São Paulo, tá frio, tá quente, já tomou um vinhozinho?
Tá tudo em ordem, preparando o quentão aqui pra audiência. Acho que vai dar tudo certo hoje,
viu? Você tá preparado pra ir na pescaria ou você prefere mesmo jogar os bingos, hein?
Ah, pescaria depois bingar, né?
Aquelas bingadinhas. Você é chegado na paçoca também, Marcos Lauro?
Bom, rapaz, um amendoim,
um negócio com bazinho,
que beleza.
Maravilha, então seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Nós também trazemos agora nosso novo integrante, o homem que sabe tudo das coisas do site e das internet e também dos podcasts, ele que faz as vozes lá nos podcasts, nos mal, site dos mal, mas ele é muito bom, não é mal não, é o Malfácio.
Olha a cobra.
Ui. Aonde que tá, meu amor, a cobra? Eu quero! Excelente essa cobra. Agora que ofereceu, vai ter que mostrar, meu amor.
Ah, mas isso mesmo que eu gritei, olha a cobra.
Ah, mas que excelente, hein? Como é que você tá aí, Mal? Você tá bem? O mês de junho tá bom pra você? Como é que estão as coisas aí no seu sítio?
Tudo indo, tudo certo.
Tudo certinho?
Já montei as barracas.
Você já tá com as barracas armadas já, querido?
Já montei as barracas, mas já soltei as cobras. Começou a pegar as piranhas lá, na pesca piranha.
E aí, beleza. E a Barbina, como é que tá aí, hein?
Ah, tá bem, tá bem.
Aí a Barbina.
Aquela safada tá bem.
Aquela velha fiada mãe. Excelente, muito bem. É hoje, então, em clima de festa junina. Os arraiados Radiofobia tá começando. Vamos tirar esse sotaquinho agora que não tá com nada, né? Atenção, corta o sotaque.
Imitar, não consegui.
Corta o sotaque, corta. Aumenta a trilha sem sotaque. É isso aí, sem sotaque, mas ao vivo, gravação do Radiofobia número 32, no mês de... Ainda estamos no mês de junho? Estamos no mês de junho ainda, aqui de 2010, com meus amigos Malfácio e Marcos Lauro, que essa daqui a pouco está entrando, porque está encontrando pequenas dificuldades de conexão, afinal de contas está frio na roça, e quando está frio dá problema nos cabos de conexão, Marcos Lauro.
É, o cabo fica rígido, né?
É, o que essa tá com problema no cabo C. Cabo C tá congelado, entendeu?
O cabo A tá bacana.
O cabo A tá bom, o cabo B tá mais ou menos. O cabo C tá congelado, ele não consegue fazer as coisas direito. Então vamos esperar daqui a pouco o que esse está chegando. Agora eu gostaria de pedir, Tênica, para você fazer, por favor, aquela pequena firulinha que a gente tanto gosta aqui no Radiofobia, por gentileza. Obrigado, riscando o disco, para que eu possa botar um reverb na minha voz, porque nós chamamos para participar deste Radiofobia de número 32... O casal podcastal, sim, e a música, a melódia que introduz será a deixa para que ele se apresente. Eu peço, por favor, que nossa técnica coloque aquela melhora que nós ensaiamos. Ele veio especialmente convidado diretamente do podcast Máquina do Tempo com seu DeLorean. E nós recebemos aqui, no Radiofobia, com uma salva de palmas, Ok Tok Vanna Medeiro!
E todos a bordo do Radiofobia, o podcast mais antiástico do mundo!
Totalmente excelente! Boa noite, Ok Tok, boa noite, Vanna Medeiros! A doce Vanna Medeiros! Tudo bem?
Tudo bom!
obrigado por terem aceito esse convite maluco. Eu fui perguntado hoje no Twitter o que era o Radiofobia por um ouvinte de primeira viagem. Ele me perguntou, ele falou assim: Léo Lopes, você que é o gerente desta merda de programa, diga pra mim, como é o Radiofobia? Resuma em uma frase, o que é o Radiofobia? Você sabe qual foi a frase que eu respondi a ele?
Pois qual foi a frase que você respondeu?
Eu respondi que o Radiofobia é um programa que chama um roqueiro como Ok Tok para falar sobre festa junina, meu amigo.
Não tem definição melhor. E ainda, de quebra, trago de carona um especialista em série para falar do mesmo tema.
Tá vendo só? Exatamente por isso é que nós temos este pequeno diferencial de fazer a reunião dos amigos no nosso podcast. Então, eu vou agora chamar a nossa humilde e pequena sessão de e-mails, abraços e recadalhos. E já a gente volta com o nosso Radiofobia de número 32.
Radiofobia.
Radiofobia número 32, sessão de e-mails, abraços e recadalhos. E hoje, depois de vários programas, eu recebo aqui meu amigo Queça e meu amigo Marcos Lauro. Quecinha, tudo bem, meu amor?
Saudações, Léo Lopes.
Tudo beleza?
Tudo bem? Tranquilinho, tudo na santa paz, tudo. Tô aqui.
Está aí em United States Pardinho. Bem, Queça. E você agora, Marcos Lauro, está tudo bem? Muito frio aí onde você está? Tranquilos?
Tudo tranquilo hoje, nem tanto, viu? Não está tão frio hoje não, dá até para ficar sem meia.
Muito bem. Então vamos aproveitar e iniciar isso daqui. Participações em podcasts dos amigos. Radiofobia, como sempre, ajudando a piorar a podosfera brasileira. Se não bastasse fazer esta merda, a gente ainda vai estragar o programa daqueles amigos que a gente tem aqui na podosfera. Essa semana a gente pode destacar alguns programas que eu participei como convidado. Um deles, na verdade, eu não fui convidado. Na verdade, eu tomei a iniciativa de mandar uma gravação pedindo uma música, porque os ouvintes daquele podcast não participam e porque o gerente daquele podcast não vem aqui na segunda casa dele. Eu mandei, sim, um pedido musical no Fala Povo do Samba Barbudo, senhor Marcos Lauro.
Pois é, rapaz, fiquei muito contente com o seu pedido, até porque, né, um ótimo gosto musical também.
Muito obrigado. Muito obrigado por
enriquecer a programação do Samba Barbudo. Tá lá, né, no sambarbudo.com.br, toda vez que tá vendo um programa novo.
Momento Ticlin, logo no começo, muito bem, não perde tempo. Eu participei lá, mandei um e-mail no Fala Povo com um arquivo de áudio. Os ouvintes também que quiserem ouvam lá o programa do Marcos Lauro, Samba Barbudo, ele e nosso querido Pedrão. A gente fala mais sobre isso agora ao longo do nosso programa número 32. E também, meu querido, mês de junho, a gente está fazendo aqui um programa sobre festa junina, mas a maioria dos podcasters ou fala de Copa do Mundo ou fala de Dia dos Namorados. Que delícia, hein, amigão? Vai botar o biscoito pra dar uma molhadinha.
Ano que vem, Léo, eu tô com um projeto aqui, vou conversar com o nosso amigo Laurito, pra gente fazer um podcast pra ser veiculado nos motéis no dia 12 de junho.
Boa! Boa!
Apoiado, hein?
Quem sabe até lá o Laurito não concretiza o SurubaCast.
Vamos fazer?
Pô. E a gente não faz o SurubaCast em algum motelzinho por aí. A gente grava o SurubaCast no motelzinho. Tem alguém olhando torto pra mim aqui na sala agora. Deixa eu mudar aqui agora o assunto, vira o disco. É o seguinte, programas sobre Dia dos Namorados que eu participei do Na Calçada número 13, a convite do meu amigo Thiago Iório. Na verdade, ele pediu pra falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados, o link tá aqui no post. Valeu, Thiagão, que conseguiu, foi indicado pelo Samuel Varela no Pod Mania, tá muito feliz, o programa realmente ficou muito legal. E a Mafalda e a Elba, lá do Mona Lisa de Pijamas, lá do MonaCast, pediram pra fazer uma michórdia e eu eu fiz aqui o presidente Lula mandando uma poesia pra dona Marisa de Dia dos Namorados. Exatamente, obrigado Técnica pelas palmas, mas não é grande coisa o presidente Lula. Só que ficou uma coisa bem etílica, viu, Marcos Lauro?
Ficou, ficou com a canjibrina?
Mínima, opa, totalmente. Ouve lá, o link tá aqui. É, Mona Lisa de Pijamas é o Monacast número 81, especial de Dia dos Namorados. E no finalzinho, depois que todo mundo falou de amor, falou das suas experiências, ofereceu música pro ser amado, a gente acaba de fechar o programa com chave de merda e eu fiz uma tradução, meu amigo, de uma música internacional do nosso ídolo de pano, Michael Chambers.
Saudoso.
No Já Que São Cinco na época ainda, né?
Olha, menino Michael.
Exatamente. E eu fiz a versão da música Got to Be There, que é claro, se transformou em O Gato e o Bidê. Então, se você quiser saber o resultado dessa mijórdia, vai lá no Monacast número 81. E também, exatamente agora, nesse fim de semana, onde este nosso programa número 32 está sendo publicado, Dudu Salles e os malucos do Papo de Gordo estão publicando o primeiro Papo de Gordo na Copa. E você sabe que o Radiofobia, meu amigo Kessa e meu querido Marcos Lauro, fizemos uma joint venture com o Papo de Gordo na Copa, e nós temos Léo Lopes fazendo as vozes das vinhetas do Papo de Gordo na Copa, e temos a estreia do Drops Laurito na Copa, meus amigos. Totalmente,
Laurito virou balinha.
Totalmente excelente o Laurito na Copa. Daqui a pouco ele tá aqui também nesse programa, diretamente da África, como diria o Kessa, África do Sul. Ele tá lá convidado da FIFA com seu amigo Zé Blatter e a gente gravando dropzinhos diretamente por telefone lá do estúdio, do estádio. E a gente acabou de tocar aqui no começo o primeiro drops no show da Shakira. Lá no Papo de Gordo vai ter o jogo de abertura. Ó, você tem que ouvir Papo de Gordo e Radiofobia para poder acompanhar todo o histórico dos drops Laurito na Copa. Não é excelente, meu amigo Marcos Lauro, hein?
Praticamente uma turnê mundial, né?
Uma torneira mundial que nós estamos fazendo aqui nesse mês de junho, com verdadeiros programas de assuntos extremamente variados.
Que beleza!
Vamos rapidamente, então, à leitura dos principais comentários e e-mails aqui do nosso site. E também, para quem mandou e-mail, para onde, meu amigo Kessa? As honras da casa sempre suas.
É o podcast, @radiofobia.com.br.
Exatamente. E você que deixou o comentário com nome, cidade e idade e mandou o e-mail para gente também, a gente vai ler aqui alguns sobre a repercussão do Radiofobia 31, que teve parte A e parte B, uma mistura. Foram 7 podcasts participando juntos aqui desta Michórdia Podcastal. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos que participaram. Muita gente acompanhou o streaming ao vivo. E agora a gente vai ler aqui alguns comentários e alguns e-mails.
Recebemos aqui um e-mail, então, Léo, que essa and ouvintes do Douglas Azato da Riva, 28 anos, aqui de João Pablo, São Paulo. Aproveitei a oportunidade para contar um pouco sobre mim. Maquimaníaco, blogueiro, twitter, atualmente escutando 18 podcasts. No ano de 2008, enquanto ainda morava no Japão, um amigo e eu criamos o nosso próprio podcast, né? Infelizmente, ele durou apenas 4 episódios, porque devido à falta de tempo, tivemos que encerrar. Mas continuei escutando e foi mais ou menos algumas semanas que apareceu Radiofobia. Uma avalanche, alguns dos podcasts que eu escuto comentaram... Comentaram, né? O burro. E no Twitter, não parava de aparecer. E tinha que ver o que se tratava. Fui desde o primeiro até agora. Adorei o formato e o jeito descontraído. Agora vocês têm mais um fiel ouvinte. Mas não é só isso. Gostaria muito de contribuir. Uma entrevista com o Joe Hirata, que tive a ideia de um cast falando sobre a vida no Japão, contando histórias e coisas que só acontecem lá, comparando com os costumes e a tradição. Um abraço, Léo. Continue assim, alegrando nossos fértidos dias.
Fábio Hirano, ele não pôs a idade, tem 24 anos, fala de Campinas. Encontrei o programa de vocês graças ao Papo de Gordo e ao jabá interminável do Leo Lopes. Simplesmente genial utilizar o podcast do maior jabazeiro da podosfera para fazer o próprio jabá. Dudu Salles não tem sustentabilidade ética para reclamar. Ô louco, meu! O primeiro episódio que eu vi foi o 30, com o Guanabara. Ficou ótimo. Léo está de parabéns pela edição e pelo formato inovador. O Radiofobia está certamente entre meus podcasts favoritos. E estou torrando toda a banda da minha internet a gato para poder fazer minha maratona radiofóbica. Ficando cada vez mais retardado, mongoloide e débil mental. É um ouvinte exemplar. Até breve, Fábio Hirano.
Muito bem, agora tem um e-mail aqui enorme que eu vou usar o recurso com a toda a licença de Gustavo Guanabara. Por favor, bota aqui Alvin e os Esquilos, porque tá grande pra baralho esse e-mail.
É de Lucas Yasumura, Jundiaí, São Paulo. Léo Lopes e toda a turma do Radiofobia. Estava escrevendo um comentário lá no site, mas ele foi crescendo. Ui, então decidi transferi-lo para o e-mail. Sou apaixonado por rádio e comunicação. Eu mesmo já tive um programa de rádio por alguns anos em Guarulhos, com o detalhe de que era totalmente na língua Esperanto. Sim, isso ainda existe no mundo. Há loucos retardados desocupadíssimos que falam essa língua. Esse programa ainda existe, mas com outro coordenador. A verdade é que eu não fazia ideia de que o podcast brasileiro estava tão bom. Permitam-me contar-lhes brevemente como me tornei ouvinte da podosfera brasileira. Fui ouvinte assíduo de Djalma Jorge no final da década de 80. Assim como Léo, fui ao Japão e voltei ao uns anos depois, mas não peguei a segunda fase de Djalma. Acontece que o programa realmente marcou aquela fase da vida. No outro dia, relembrando os bons momentos, estava procurando informações sobre onde andava Djalma Jorge e esbarrei no Radiofobia especial de Djalma Jorge. Djalma Jorge, Djalma Jorge, Djalma Jorge. Foi maravilhoso. Estava de volta à época do humor nonsense total, em que rir sem compromisso era e ainda é a coisa mais legal a fazer, até mesmo nas horas mais tensas. Comecei a escutar a maior parte dos programas. Aquele gravado com Guilherme Briggs foi sensacional! O especial de dois programas sobre Silvio Santos foi igualmente espetacular. A partir daí, o Radiofobia me fez conhecer outros podcasts. Passei a escutar Guanacast, Baú Pirata, Papo de Gordon, Spin-Off, Blablaísmo e alguns tantos muito bons, tão bem trabalhados no mundo Brasil. Vocês estão ótimos na podosfera. Seria muito bom se vocês tivessem um programa de rádio profissional, mas é preciso refletir muito sobre o que o Jurandir comentou. Na questão do profissionalismo, os fatores investimento e o patrocínio falam muito alto, e com isso, muito da reverência pode acabar sendo deixada de lado. Mesmo que vocês tenham um programa de rádio no futuro, seria ótimo se não deixasse de lado os podcasts, embora isso eventualmente cause mais trabalho. O programa Apêndice 31B está totalmente excelente e supurado. Parabéns, continuem com esse ritmo e respeito, esse ritmo e espírito. Lucas Yasumura, Jundiaí, São Paulo.
Sérgio Márcio, grande Sérgio Márcio. Meu nome é Sérgio Márcio, tenho 33 anos e falo aqui de Brasil. Caro Léo Lopes, caralho, que podcast fantástico esse tipo. De uns 6 meses pra cá, a única coisa que faço é ouvir todos os tipos de podcasts, os mais famosos, e agora recentemente descobri o Radiofobia. Novamente, caráter, muito bom. Já baixei todas as edições do Radiofobia e estou retardado de mim mesmo de tanto ouvir essa bagaça. Bom demais, viu? Parabéns a você e a todos que fazem essa esculhambada. Estou sempre na área.
Que o Caio César, 38 anos, Salto, São Paulo. Saudações! Acompanhei a gravação ao vivo logo no começo, mas não resisti em ouvir o programa de novo. Essa reunião suruba de podcasters sempre dá, opa, bons frutos. Parabéns mais uma vez pela ousadia no estilo de gravação e pela coragem na hora de salvar o arquivo. Forte abraço, olhês.
Stanley Vandenberg, 23 anos, de Teresina, no Piauí. Excelente programa. Não acho que você, Léo Lopes, queira se promover através de seus convidados. Radiofobia já se encontra no nível dos melhores da podosfera. E você o conduz sempre com muito garbo e elegância. Mal conheci e já virei fã. Puxa saco,
olha,
hein?
Olha só.
E para encerrar, do meu primo Pablo Lopes, não é meu primo, 30 anos, Ribeirão Preto, Zambela. Estou afastado de minhas funções normais, do audiovisual, da minha facu, por conta de dores nas costas. Logo me colocaram de segurança da capela que tem aqui, nossa, que whatever. Comecei a procurar podcasts para preencher este vazio ocioso de segurança divino. Foi aonde cheguei até vocês e, como tenho a pretensão, junto com alguns amigos, de iniciar um podcast, as entrevistas e o tema veio bem a calhar. De qualquer maneira, ganharam um fã. Desejo sucesso e logo, logo volto para comentar mais. Abraços e obrigado.
Esse é o podcast mais ouvido entre os seguranças de capela. Tá incrível.
Totalmente. Então vamos logo, porque o programa hoje tá muito legal. A gente teve coragem de chamar um casal roqueiro e uma especialista em séries para falar sobre festa junina. Só mesmo Radiofobia tem coragem de assumir o risco desta bagaça. Vamos nessa!
Radiofobia! Radiofobia!
volta, meus amigos, com Radiofobia de número 32, nesse mês de junho, onde a maioria dos nossos amigos está falando sobre Copa do Mundo, lógico, está falando sobre o Dia dos Namorados. A gente fez dois programas, na verdade, um programa só, dividido em parte A e parte B, o Radiofobia de número 31. A gente reuniu podcasters e falou sobre podcast, um programa que vai continuar, uma temática que não tem fim e vai continuar ainda, e a gente depois vai falar mais ainda sobre isso. Mas para esse nosso último programa do mês de junho de 2010, a gente resolveu falar, por que não, de festa junina, não é isso, Marcos Lauro? Quem nunca, na sua infância, curtiu uma festa junina, hein, Marcão?
Pois é, né? Quem nunca estourou uma biriba numa festa junina, né?
É. Quem nunca foi preso na cadeia, né, Mal, de uma festa junina? Né?
É, quem nunca mandou correio elegante?
É, quem nunca pagou pra aquela menina bonita da escola dar um beijo na barraca do beijo, meu queridão, hein? Excelente!
Barraca do beijo era o que há naquelas festas juninas, hein?
E barraca do beijo era aquela barraca que tinha tanto a bonitinha quanto a baranguinha, né?
É.
Tinha pra Mas era o único momento do ano que ela tinha a chance de conseguir beijar alguém.
Exatamente.
Pô. A barraca do beijo era a desforra da mulher.
Era
democrática,
era,
né?
Tanto pra ela quanto pros meninos que não conseguiam pegar ninguém na escola. Você, vamos começar com o nosso convidado, Ok Tok, diretamente do Rio de Janeiro. Você tá no Rio, né, Ok?
Tô no Rio de Janeiro, infelizmente, e por pouco tempo.
Muito bem. Porque você virá pra onde? Virá para a capital paulista?
Sim, pretendo voltar para a terra da garota, digo da garota.
É, no seu caso, a terra da garota se aplica perfeitamente, não é isso?
Com certeza.
Agora conta pra gente, Ok Tok, como é que é aí no Rio de Janeiro? Tem tradição de festa junina? A gente não vai falar, que nem em outros podcasts que já falaram sobre isso, a origem, quem foi Santo Antônio, quem foi São João, quem foi São Pedro. Não, não interessa quem foram.
Deixa os momentos cultural do tio Lúcio pra
isso
lá.
Deixa... Exatamente, né? Gordo, Nerdcast, falam didaticamente. Nós vamos falar sobre aqui, todo mundo sabe o que é festa junina. Nós vamos falar sobre nossas cagâmbalas de festa junina, o que a gente gostava, o que a gente gosta, o que a gente curte. Ok Tok, você na sua infância, até hoje também, você é um jovem empreendedor, aí um jovem artista, você curte festa junina ou você sempre foi meio assim, que é, sei lá, festa popularê? Como é que é com festa junina? Você se dá bem?
É uma coisa engraçada aqui no Rio de Janeiro, cara. É, festa junina, tirando festa de escola, né? Escola, quando a gente estudava, molequinho, que a mamãe remendava, né? Ou botava aqueles quadrados costurados na calçadinha pra fingir que era remendo, pintava bigodinho na cara da gente, aquelas coisas todas de colégio. Uhum. Tirando isso, que era uma coisa onde as escolas imitavam as festas tradicionais, ou pelo menos o estereótipo da festa junina, a festa junina aqui no Rio de Janeiro era nada mais que um motivo para fazer uma festa de rua.
Né? Ah, entendi.
Tá, aí o pessoal montava realmente umas barraquinhas lá, tinha umas comidas típicas, tinha barraquinha do beijo, tinha festa elegante, etc. Mas de festa junina não tinha porra nenhuma, né? Era motivo pro pessoal botar um som, um DJ ou às vezes uma banda ou outra, que com certeza não era nada de música junina, né? Ou de música do interior. E deixa eu rolar, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na época, o funk rolava solto, então o cara botava o funk... Botava o pancadão tocando a noite inteira ali pra galera curtir no meio da festa, entre aspas, junina.
É, porque aí no Rio de Janeiro, eu também morei no Rio de Janeiro durante um ano, a minha esposa é carioca, e a gente sabe que tem lá a feira de São Cristóvão, né?
Ah, mas aí é um caso à parte,
então,
né,
cara? A Feira de São Cristóvão é um reduto nordestino dentro do Rio de Janeiro que nem só no mês de junho, todo final de semana é festa, né? Forró, é tudo mais lá que é isso. Agora, no Rio não tem muito essa tradição. Aqui em São Paulo a gente já sempre teve mais, né, Vana, essa tradição de festa junina. Você você cresceu em que bairro de São Paulo ou no interior? Onde que você cresceu?
Eu cresci aqui em São Paulo mesmo, cresci aqui Vila Sônia, Ferreira Morumbi, aqui perto do estádio do Morumbi, mas eu acho que na cidade toda, né, tem a tradição de festa junina, os clubes da cidade fazem muito, aqui o Paineiras, o Pinheiros, tem as festas mais badaladas da cidade, tem uma tradição mais, né.
Mas você curtia quando era menininha a festa junina?
Ai, curtia bastante. Na verdade, eu curtia mais pela festa mesmo, pela bagunça toda, porque eu estudei num colégio que é bem colégio de bairro mesmo.
Aham.
E ele tem a festa junina que fecha a rua do colégio. Eles montam todas as barracas na rua.
Qual bairro?
E aí vai,
que você
tipo, todo mundo pra do colégio vai pra festa, os vizinhos, fecha o bairro mesmo.
Qual bairro que você cresceu?
Aqui no Jardim Londrina, perto do lado do Morumbi, Portal do Morumbi.
Ah, e o Mal foi criado também em São Paulo? Você mora em Santana, você cresceu também aí em Santana, Mal?
Também cresci, e por aqui também tem uma igreja e vira e mexe, deu essa época, os caras montam a quermesse, fecham a rua.
Isso, mas é na época do santo da igreja ou é na época da festa junina?
Não, na época da festa junina, né?
Ah, entendi. E você sempre curtiu também festa junina, assim, da escola, negócio de quadrilha
não,
e tal?
Não, sempre odiei, e principalmente na época da escola, que você era obrigado a participar da maldita quadrilha.
Que isso, cara?
Eu odiava, porque você nunca era escolhido pra um papel maneiro na história da
quadrilha. Tem razão.
Eu era sempre o avulso, era sempre o extra.
Era o capanga do pai da noiva, né?
Nem pra capanga. Era o pessoal que saía correndo quando aparecia a arma na bagaça.
Ah, eu fui noiva, tá? Dá licença.
Olha aí, tá excelente.
Tive o prazer de ser o noivo, de ser o padre, de ser o pai da noiva.
Você era sempre um coadjuvante. Até na festa junina você já era Dedé, negão?
Puta, sempre. Não, nem, hoje ainda o Dedé é escada, né? Antes não era nem escada. Então pode se dizer que eu já evoluí um pouco.
Ah, o Mal reclamou.
Não era nem o Dedé, ele era aquele alemão dos trapalhões, né? Que só apanhava.
Mas
o Sargento Pincel.
Não, mas o alemão ainda parecia bastante. O Mal reclamou no programa passado, porque é o Dedé. Você fala os trapalhões. Ah, os trapalhões eu lembro. Didi, Mussum e Zacarias. Ninguém fala do Dedé, né, cara?
Você fala que aquele outro cara lá, né?
Você imita algum trapalhão? Imito. Quem? O Didi, Mussum ou Zacarias? Ninguém imita o Dedé, né, velho?
É um renegado.
Então quer dizer que o Mal sempre foi o Dedé da festa junina. Excelente. E você, Marcos Lauro, você cresceu em São Paulo também ou você cresceu no interior? Como é que é a sua relação com festa junina, hein?
Não, também. Eu cresci aqui em São Paulo, sempre no centro aqui onde eu moro até hoje e tal.
Uhum.
E na escola eu nunca gostei muito também desse papo de dançar com a trilha também. Nunca curti muito, não. Eu gosto da festa mais pelos comes e bebes mesmo, que aí você tem, pô, oportunidade de comer aqueles bolos de milho, fubá e não sei o quê. Muita coisa, né?
Nossa, tomei um susto agora.
Tem oportunidade de comer umas
de
coisas.
De comer, né?
Umas coisas que não come no dia a dia, né? Não, mas tem razão. Doce de festa junina não se acha em todo lugar, né?
É, você come na festa junina depois muito mal feito, assim, né? Na festa junina a galera dá uma caprichada mesmo, fica bom. E aí, depois dos 18 anos, legalmente constituído e tal, aí sim tem aquela coisa do quentão, do vinho quente, da parada.
Uhum.
É muito interessante também.
Muito bem, então esse foi o pequeno introdutório hoje do nosso Radiofobia. Vamos falar sobre festa junina, cada um vai contar a sua experiência. É bom que a gente já viu aqui que a gente tem opiniões diferentes, né? Tem a Vanna, que era celebrity de festa junina, chegou a ser noiva, né? Tem o Mal, que era o Dedé, que nunca apareceu. Mas...
vai começar a pegar esse negócio de Dedé, cara.
Meu, já fudeu, já pegou, velho. Já fudeu.
Olha lá.
Fica assim não, Dedé, pô.
Agora já é tarde.
Negão, agora, negão. Se fudeu. Ó, vamos fazer o seguinte então. Vou subir aqui a melódia porque não a gente vai falar de festa junina. Vai ter umas trilhazinhas no fundo de festa junina e tal. Não vou ficar caprichando muito na edição, até porque esse mês já trabalhei bastante, tô cansado pra cacete. Mas vamos fazer o seguinte, ó, Walk Talk. Conta pra gente, vamos aqui, antes de começar a tocar as músicas, fala um pouquinho pro nosso ouvinte desocupado, retardado, que só ouve uns podcasts tosqueira por aí, o que é o Máquina do Tempo, e explica um pouco dessas melódias que você escolheu pra tocar hoje no programa como nosso convidado.
Ih, rapaz, agora eu vou ter que trazer mais uma tosqueira pra ele ouvir, na verdade duas, né? Porque não tem só o Máquina do Tempo, vamos lá, vamos botar isso em ordem.
Vamos lá.
É...
Primeiramente, temos o Máquina do Tempo, que você encontra em www.maquinadotempo.blog.br. Muito obrigado. E é lá que você encontra as viagens semanais de um certo DeLorean.
Viagens, não confundam viagens com viadagens, que é o que acontece muito por aqui. Viagens da Máquina do Tempo, bem explicado. Continua,
Ok. Exatamente, as viagens daquele DeLorean ao lado de Leandro Bucol quando aquele puto aparece.
Ah, uma coisa que eu lembrei hoje, velho. Qual é teu nome, Ok?
Puta que pariu, lá vem, vai. Eu sei que tu preparou isso, mas eu sei.
Técnica, tira a trilha, Técnica, tira a trilha.
Tira a trilha.
O cara é o puta do roqueiro, faz um programa sobre rock, e tem o... quem apresenta o programa é Leandro e Leonardo, meu amigo.
Por favor.
Beleza, hein?
Maluco, se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu e o Leandro ouvimos essa piadinha... A gente não precisaria mais trabalhar, a gente colocaria o Máquina do Tempo no ar por dia.
É, mas com essa produção que eu fiz aqui toda, pelo menos uns 15 conto, vai, pelo amor de Deus.
Já garantiu o leitinho das crianças,
ok. Mas e daí? Você e o Leandro, ou meu xará, apresentam o Máquina do Tempo, que fala sobre músicas, músicas sobre um ano específico, uma época específica, não é isso?
Exatamente, a gente escolhe um determinado ano pra tocar os rock and rolls que fizeram sucesso naquele ano. Ou até mesmo excelente. Que não fizeram sucesso, mas que foram lançados naquele ano pra galera conhecer não só a música, mas também o cenário rock and roll, o cenário cultural até daquela época. Porque afinal, rock and roll acaba falando de tudo.
Claro.
E às vezes a gente faz programas temáticos, como por exemplo, a gente já cobriu os 3 Rock in Rios em programas especiais, Woodstock, já fizemos programas especiais sobre uma banda só, tipo Metallica, Iron Maiden, Faith No More. Agora, com a morte do Ronnie James Dio, a gente fez um programa especial falando dele. Então, tirando esses temas específicos, sim, a gente vai para um determinado ano, como foi agora, dessa última segunda-feira. Nós fizemos a nossa segunda viagem para 1978, dessa vez com o nosso amigo Fábio Barreto, do SOS Hollywood.
Excelente, né? Extremamente excelente, Barretão, ó, né? Dando nosso suas opiniões de altíssimo...
e dicotômico.
Exatamente, opinião de altíssimo garbo das músicas do ano de 78. Ouvi hoje esse programa.
Muito bom, com toda a pompa e circunstância com lá, certeza. Barretão. Mandando ver, escolhendo 60% daquele repertório.
Maravilha.
Né? E fora isso, tem também um outro podcast. Quer dizer, como parece que eu não tenho nada mais pra fazer na vida, né? Eu invento outro podcast e ainda por cima um musical também.
Que é o?
Que é o Toca Aí, o seu podcast de opinião musical. Oi. Ele é uma espécie de filhote do Máquina do Tempo, que surgiu de uma ideia dos ouvintes, que eu criei num podcast separado, que tá lá no meu blog pessoal, www.oktok.com.br. Lá
eu comento. Excelente.
Exato. Lá eu comento os lançamentos, os CDs que acabaram de chegar aí no mercado, algumas novidadezinhas também do mundo do rock and roll. E você ouve todas essas músicas por lá também.
Muito bem. E a gente pediu pro Ok escolher pra gente 4 melódias pra fazer a nossa divisão de blocos aqui do Radiofobia. E a gente vai então tocar as primeiras 2 que ele escolheu. Pela escolha você vai ver que são músicas de um gosto extremamente... deixa eu ver, duvidoso, não. Músicas muito bacanas, que eu particularmente gosto bastante do estilo, e vocês vão curtir também, com certeza, afinal de contas, foram escolhidas a dedo pro clima de festa junina hoje, do nosso Radiofobia de número 32. Aumenta o som, não sai daí, já já tem mais.
Out there looking for a rich man. And every man's out there looking for a perfect 10. Can't always get what you want sometimes. So you're better off just taking what you can. Sad. If you think that's where it's at, then I'm telling you you're wrong.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Som do Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine, seleção aqui do nosso querido Okie Tokie. E antes, rolou também Lynyrd Skynyrd com Good Lovin's Hard to Find. Espero que eu tenha acertado a pronúncia dessas bandas, hein, Okie Tokie? Será que estão erradas as pronúncias?
Eu mesmo não teria dito melhor.
Excelente, muito bom. Muito bem, festa junina. Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar diretamente da África, Lauritão. Beleza, nego?
Porra, tá gravando essa merda aí?
Que horas são agora na África do Sul, meu amigo Laurito? 3:30, 4 da Lamate, né?
É, quase 4, né, nesse momento. Acabei de chegar aqui da balada.
tava comemorando com o pessoal da seleção brasileira ou não
tava
rolou?
Eu, Teixeirão, né, o presida do Corinthians, que é muito meu amigo, um maloqueiro.
Excelente.
Não, o Robinho, o Kaká, não, que o Kaká, né, ele... viado. Tava lá todo mundo, porra. Eu aproveitei aqui, tava checando meu e-mail. Pô, que prazer, hein? Como é que vocês estão?
Pois é, me acompanhando aí? Extremamente excelente. O Laurito, que há pouco gravou comigo o Drops no final do jogo do Brasil, vai ao ar no Papo de Gordo, logo mais, nesse mesmo final de semana que esse programa tá indo pro ar, e estava totalmente bêbado, nem lembra que gravou comigo o negócio.
Eu tive uns probleminhas, viu, até pra sair do estádio, me perdi, congelei o ovo, tá foda, aqui tá um frio do cacete.
Muito bem, Laurito, que se você quiser, a hora que você quiser sair, você fica à vontade, nós estamos aqui hoje reunidos com meus amigos aqui, nossos integrantes, Marcos Lauro, querido Mal também, e os convidados Vana Medeiros e Ok Tok falando sobre festa junina.
Que boa, eu fico aqui.
Ó, pra você ficar e se sentir em casa.
Isso, agora sim.
Servindo.
Alcoolizado, não repare os convidados.
Totalmente excelente. Agora deixa eu perguntar aqui pro Ok Tok. O que você mais gostava na festa junina, Ok, quando você... O que você mais gosta, vamos falar assim, na festa junina?
Rapaz, festa junina no Rio de Janeiro, como eu falei, tem algumas festas aqui que são tradicionais, sim, que tentam, né, manter a tradição, como por exemplo a festa do Retiro dos Artistas.
Ah,
né?
Mas peraí, você tem lá, a festa junina, você conhece festa junina também em outros recantos do Brasil afora?
É verdade, eu tenho, poucas pessoas sabem, que eu tenho uma herança nordestina, né? Meu pai é nordestino, meu pai é do interiorzão do Ceará, numa cidadezinha pequena, menor que meu quarto, chamada Nova Russas.
Muito bem, fica no Ceará e você já esteve lá?
Sim, eu estive lá, já visitei minha família lá, parte pai, vi vovozinha lá, né? Uhum. Vó Maria, fui ver a vó Maria, a tia Maria do Carmo, a tia Zilda, a tia Zéia, né? Os primos Liliane, o primo Zé Luiz, todo mundo lá, né? Então, falando ainda com esse sotaque, assim, forte, lá é festa junina o ano inteiro, praticamente, né?
Então, vamos esquecer um pouco a questão do geográfica e vamos tentar lembrar das experiências que a gente tem de festa junina. Eu, por exemplo, tenho uma lembrança muito, muito bacana com festa junina, com a cadeia de festa junina. Eu acho excelente. Não porque eu tenha ido preso muitas vezes, não. Imagina que isso.
Imagina
não
tem nada que, a ver. Né?
Não, imagina. É claro, a criançada fica feliz, né? Ô, Tênica, só me fode, hein, Tênica. Vai cagar você, Tênica, porra. Vai. Suicida, Tênica. Valeu, obrigado. É o seguinte, não, cadeia, porque é o seguinte, eu passei já por muitos lugares que eu organizava a festa junina. E aí, a cadeia sempre foi muito legal, né, cara? Porque se você for ver bem, é uma das atrações da festa junina que é totalmente sem custo nenhum, cara. Você não precisa gastar nada. A maioria das coisas da festa junina, você tem que fazer aquele negócio de recolher prenda, né? Você tem que pedir, pelo menos lá do interior, que eu sou de United States Pardinho, aqui no interior de São Paulo, terra minha aí do Queça, a gente recolhia prenda em casa, no comércio e tudo mais, e essas prendas elas iam virar o quê? Os presentes surpresa da jogo das argolas, do jogo da pescaria, as prendas melhores ficavam pro bingo, as melhores ainda do que o bingo ficavam pro leilão, que aí
peraí.
O que foi?
Qual eram as melhores prendas que tinha na festa junina? Porque eu só ganhava pano de prato...
Depende, cara. Ó, pra você ter uma ideia, cara.
Eu ganhava prato de plástico.
É, tem muita. A maioria das coisas, assim, caixinha de biriba, né? Tem umas coisas totalmente sem a menor importância, né? Mas o pessoal conta uma história, por exemplo. Meu avô, ele era locutor de leilão de festa junina, cara. Locutor de leilão de festa junina. Olha aí onde vem a veia de locutória, hein, ô Mal.
Olha só.
Locutor de leilão. Longe, locutor
que aquele... leiloa um leiloeiro de festa junina.
Por exemplo, o meu avô, ele leiloava o quê? Eram tipo bolos.
Noiva, ele leiloa a
Não,
noiva.
No leilão ficavam bolos extremamente bem confeitados, os melhores bolos que eram doados, faziam
deliciosos
no leilão.
Bolos.
Deliciosos bolos, leitoas assadas inteiras, leitoinhas, meias leitoinhas, peru. essas comidas assim que eram mais chique no interior, ia pro leilão, porque aí você conseguia um preço melhor, né? Então ficava lá. E o meu avô chegava uma hora que acabava esses prêmios, e aí o pessoal da cidade, porque meu avô comia ovo cru, ele gostava de comer ovo cru. E aí o pessoal pagava no leilão pra ele comer uma dúzia de ovo cru.
Nossa.
Tem essa história, meu pai, quanto ele ficava. Ô, seu cuco vai tomar uma dúzia de ovo cru. Quanto vai custar seu cuco? Seu cuco ali, 5 cruzeiros. 5 cruzeiros pro seu Zé da Venda, 5 cruzeiros. 5 cruzeiros pro seu Zé da Venda, 5 cruzeiros, quem dá mais? 5 cruzeiros, 6 pro Chico da farmácia. 6 cruzeiros pro Chico da farmácia, 6 cruzeiros. 6 cruzeiros, dou-lhe uma. 6 cruzeiros pro cuco tomar 12 ovos. 6 cruzeiros, 6 cruzeiros, dou-lhe duas. E 6 cruzeiros, 10 cruzeiros pro Pedro do Sítio, 10 cruzeiros. Aí ficava assim, velho. E era muito legal, porque isso ia embora a noite afora, no final das contas ele conseguia lá uma quantia bacana e tomava 12 ovos. Aí era coqueluche da festa que ele abria o ovo cru assim, cara, dentro da boca assim, e tomava aquilo. Ah.
Metade do dinheiro ele dava pra sua avó depois, né?
Mas eu gostava muito da cadeia, porque a cadeia não tinha custo nenhum. Você fazia um cercadinho, ia lá e pagava para prender um desafeto seu. E era a chance que você tinha na escola, por exemplo, de prender o bonitão da escola, né? O Dedé, por exemplo, ele podia prender o bonitão,
o Didi, o nosso querido,
o noivo. O Dedé podia pagar para prender o noivo. Aquele professor chato, porque na festa junina não tem superior, professor e aluno, não. Vale prender qualquer um, diretor da escola. Vocês não tinham também esse negócio da cadeia? Quem lembra da cadeia aí?
E tinha também como paquerar na cadeia, pô. Você prendia...
Peraí. Excelente, não, bem lembrado.
Então a cadeia era unissex, né?
Não, a cadeia, claro.
Paquerar na cadeia.
Não, era unissex, porque você podia, por exemplo, o cara prendia você... E você combinava pro seu amigo pra ele prender aquela menina.
Porra!
O Laurito lembra bem disso, hein, Laurito?
Porra, o que eu já comi de presidiária, né? Porra!
Presidiária. Cadê que o Laurito era um verdadeiro Carandiru?
Porra, mandava ver nessa aí na barraquinha do beijo, hein? Barraca do beijo rolava também ali.
Barraca do beijo era festa, era onde ficava, era a cozinha, né, cara?
É só alegria, viu?
Catei e o Correio? Correio Elegante, Vana Medeiros.
Eu fiz muito Correio Elegante. Eu fazia parte do... Eu tava na festa pra divertir e tal. Organizava também tudo. E eu fiz um monte de Correio Elegante. Vendia Correio Elegante. Eu era uma das meninas que passava com a cestinha de Correio Elegante descobrindo todas as fofocas do colégio, sabe?
Descobria tudo o que tinha que fazer. Na verdade, quem gostava de quem,
não,
né?
E esse negócio que você falou da cadeia, de prender professor e tal, o que tinha de aluno aprendendo professor na cadeia era uma coisa...
Pra poder ficar de... com o professor?
É, pois é.
Olha aí, cara. Ok. Excelente. Quando você menos espera, você olha na cadeia... Tá chegando.
Os tempos já não são os mesmos, não.
Rapaz, na cadeia que ele ensinava o beabá.
Era na cadeia que a coisa funcionava. Marcos Lauro, e a argola, hein? Como é que é difícil acertar aquelas argolas, hein, cara?
Cara, não, eu juro que eu tentei algumas vezes, eu, sei lá, depois da terceira, quarta tentativa, eu desisti, não dá.
Quando a festa junina ela é beneficente, que nem lá em United States Pardinho, tem a festa junina pra o asilo, pro externato, então a festa junina ela tem, então você sabe, né, você tá pagando ali três reais, R$5 pra jogar meia dúzia de argolinha, acerto ou não acerto, porque as prendas beleza. Também, aqueles urso feio pra cacete, aquelas bola que estoura do primeiro espinho que encosta, assim. Outra coisa também é isso, né, cara? Você rala pra cacete pra ganhar aquela bola de festa junina. Aí quando você vai brincar, ela encosta no primeiro monte de espinho que tem assim do lado e pum, fica ali do lado, assim. Ela vai...
Você gasta... Pum, assim. Gasta R$10 em ficha pra jogar nas barraquinhas pra ganhar uma bola de 50 centavos.
E a caixa surpresa? Caixa surpresa. Você paga pra uma caixa surpresa. Tipo assim... É, não...
Qual a surpresa, né?
É, não vai sei ter, o que vai ter dentro, assim, mas você compra.
O cara que entrega a caixa vai olhar pra sua cara, né? Se ele gostar de você...
Isso, é.
Ele põe uma coisa maneira, senão é pano de prato.
Você sabe o que colecionava lá em casa? Caneca de cerâmica que vinha dentro das caixas surpresa, cara.
Puta, isso aí, é. Todo mundo morre nisso, cara. Quem escapa?
Essas canecas de cerâmica geralmente era brinde de alguma firma que tava encostado, né? Que na hora que a molecada passava pra recolher as prendas, a firma desovava as canecas de cerâmica, tudo pra quermesse, né,
cara? É, cara, mas não fala mal das caixas surpresa, não. Já teve festa aqui no Rio de Janeiro, dessas festas grandes de rua, como a festa da Carvalho Alvim, da Rua Carvalho Alvim, aqui na Tijuca, terra de Tim Maia, onde era patrocinado por algumas empresas grandes essa festa. E algumas caixas vinham com os prêmios bacanas. Um amigo meu foi pegar uma caixa dessa e ganhou um carro.
O quê?
Nossa!
Ganhou um carro?
Um carro, meu amigo. Tava a chave lá do Monza, porque sei lá que ano que era isso, começando nos anos 90, um Monzazinho usado, mas ainda assim, um carro.
Nossa!
A chave lá tava lá. Pô, foi o grande sorteio da noite. E eu que tinha. E eu que tava trabalhando lá naquela festa junina como espécie de apresentador, né?
Locutor de bingo também, você não?
Oi?
Locutor de bingo também, você não?
Locutor de bingo. já anunciei, cansei de anunciar Correio Elegante.
Eu, né, também, já fiz muito, cara. Locução de bingo.
Uma hora e meia, Correio Elegante rolando lá na festa. É hora do Correio Elegante, vamos falar aí.
Na verdade
vamos
aqui...
Vamos anunciar agora, fulano com ciclano. Ih, era uma festa.
Excelente.
Aí eu começava a ver, eu conseguia identificar os casais assim de longe, né? Quando eu começava a falar, ah, fulano de tal, gostando, né? Estou apaixonado por você, não sei o quê. De lá de cima ali do palanque eu conseguia ver já, o cara já se aproximando. Olha, é isso aí, fulano, vamos lá, chega mais perto.
Tô vamos dar uns aqui. Pega na cadeia.
Ei, amigão, vamos nessa, hein?
Excelente. Rapaz, a festa era foda, sim. Era forte.
O que, né, eu parei pra pensar aqui agora é que temos 4 locutores de rádio aqui reunidos.
Danou-se.
Marcos, não, Lauro, eu, Mal e Oktok também já teve suas passagens pelo rádio. Acho que nós quatro já fomos locutor de quermesse, né? Quatro caras que já foram locutor de bingo de quermesse, velho. Brincadeira.
É assim que começa a carreira, olha aí. Descobrimos.
Nossa.
É assim que termina também. Viu?
Lauritão, você...
Dá uma desilusão, meu amigo, é triste.
Lauritão, você também já foi locutor de quermesse, Lauritão?
Eu já fiz algumas vezes que eu fazia, mas era uma quermesse mais alternativa, né, digamos. Era no, na Casa da Luz Vermelha, né? A gente faz também, né? Faz na festa junina.
Strip bingo.
A caixa surpresa, por exemplo, você pode ganhar uma lenhada.
Ah, Laurito, 4:30 da manhã, coisa, pô, gravando diretamente.
Lá, você, né?
Muito quentão, mas... né, Laurito?
Porra. Olha, a coisa esquentava, hein, Megó?
O negócio pegava fogo, viu? Mas eu levo vocês, se vocês quiserem. Essa tá na época, deixa eu voltar da África, que é um lugar já que tá me esperando.
É, agora vamos falar do negócio que é a quadrilha, né, meu amigo? Sobe o som! Cuidado para não sei quem. A quadrilha, meu amigo. Como era difícil ensaiar a quadrilha na escola, hein, nego?
Puta. Que... As criancinhas tudo descoordenada. Cara... Olha a chuva, via cola.
Ô, Vana, como é que era na sua escola? Eu lembro que na minha escola, pra escolher a noiva da quadrilha, tinha que vender uma rifa. Parece, nossa, que a menina que tinha uma rifa lá, a menina que vendesse a maior quantidade de rifa, sei lá, uma ação entre amigos, que o sorteio ia ser no dia da festa, né? E aí a menina que vendesse lá mais meu... era pra ser a noivinha da quadrilha. Você era assim também ou não?
Era mais simples, na verdade, era por votação mesmo, a sala escolhia lá quem ia ser a noiva, todo mundo se reunia e falava, vai ser a pessoa ali. É. E aí acabava assim.
E a escolha era feita em cima de que critérios?
Ah, não sei, dependia, assim. Acho que era mais por...
Aquela ali de 9 anos, hein?
É amigão.
Tudo é, né? Tipo, criancinhas ali na segunda série. Ah, então, a mais gostosa, eu acho que é aquela ali.
Não, mas acho que, amigão, acho que você vai voltar na loirinha ou na moreninha?
Que coisa, hein?
Acabava sendo sua, a pessoa que era mais conhecida ali na sala, que
a
era mais
amiga. Popular.
É.
Mais trelepe.
É, a mais marota.
Mas levantava a sainha pro professor.
Será? Você foi noiva de quadrilha quantas vezes na sua vida, Vanna Medeiros?
Não, eu fui uma só. Aqui, na verdade, no meu colégio, cada ano era uma coisa diferente. Não era todo ano que era aquela coisa com noiva, noivo e tal. Tinha as danças diferentes de cada ano. E aí, no colegial, você era a coisa mais tradicional, que era noiva, noivo, padre, aquela coisa de quermesse que a gente conhece. Aí no colegial, acho que no primeiro colegial eu tinha organizado tudo lá, aí a gente foi fazer a votação lá e eu acabei indo dançar também, mas essa parte da dança da quadrilha não era uma das minhas preferidas, não.
Ah, Marcos Lauro, qual foi o papel mais relevante que você já fez numa quadrilha, hein?
Cara, em quadrilha, acho que eu vou repetir aí...
A história do Dedé.
Do Dedé. Aquele cara puto que tá ali com quem não quer nada e realmente não quer nada, porque não tem nada o que querer ali naquele papel, então não tem como roubar a cena, fazer nada. Então, dança, fica quieto, fica na sua e vai embora depois pra casa.
E o Mal, você meio que traumatizou assim, você chegava ao ponto de... estragar a festa dos outros ou era só ficava ali na sua, frustradão? Como é que era?
Errava a coreografia?
De propósito?
Até que fazia direitinho, acertava, eu só rezava pra acabar logo.
Claro.
Mas pensando bem, eu devia ter zoado mais, viu? Quando eu tiver um filho, eu vou ensinar ele, ó. Se te colocarem de avulso, você vai lá, pega a noiva, chuta o saco do padre.
Dá uma zoada, né? Dá uma zoada.
Zoadinha no shopping. Na hora da festa, a professora não vai ter coragem de parar.
Ei, Marcos Lauro. Zoadinha no shopping simples, não? Zoadinha na quadrilha, hein? Aí, os foquinha, zoadinha básica, hein?
É, tinha que dar uma sobrevertida ali na parada, né? Mas não rolou também isso aí, não. Fiz o meu e fui embora.
Aí você, Laurito, você na quadrilha, você se dava bem ou não?
É, sabe que eu tenho uma história que quando eu era menorzinho, né, Lauritinho, eu tinha... Eu sempre era noivo, né, porque eu já era boa pinta desde garoto, né. Mas no primeiro ano eu tive um probleminha e acabei vomitando, sabe. Fiquei meio nervoso.
Stage fright, né?
É, um probleminha, o vestido da noiva deu um PT e tal, acabei com a festa, né, suspendido. Mas depois eu fui melhorando, aliás, eu já comi de noiva de festa junina, porra.
Você vai, Laurito, pelo amor de Deus, mano. Vamos deixar o Laurito. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui pro segundo bloco de melódias, as músicas extremamente excelentes escolhidas pelo nosso convidado Ok Tok, que veio acompanhado de sua senhora, a doce Vanna Medeiros, minha amiga, o casal, meus amigos pessoais, e a gente vai agora ouvir mais duas músicas. Vamos rolar Doobie Brothers com Long Train Running e na sequência Southern Culture on the Skids com Cheap Motels. É isso daí, meu amigo Ok?
Volto a dizer, não poderia ter dito melhor.
Totalmente excelente. Aumenta o som, já tem mais. Não sai daí aqui no seu Radiofobia número 32. Saudações, ouvintes do Radiofobia. Agora, nesse intervalo, a gente traz aqui mais um Drops do Laurito na Copa, dessa vez no pré-jogo. Estreia do Brasil com a Coreia do Norte nesse dia, gravando aqui no dia 15 de junho de 2010. Lauritão, expectativa do jogo do Brasil. Você já tá em Joanesburgo, Laurito?
Porra, amigo, tá bom? Pô, acabei de entrar aqui nessa merda, tão frio do cacete... E a expectativa é aquela de sempre, né? Que eu como alguém, né?
A gente tá acompanhando, Laurito, o que você tá mandando pra gente aí via Twitter, as fotos aí, a cobertura ao vivo, o que que você tem feito. Mas eu tenho reparado, viu, no Twitter, @olaurito, que alguns momentos, alguns jogos, você não manda nada. O que que acontece nesses momentos que você não manda nada? Você tá descansando? Você tá dormindo?
É uma merda, viu? Porque eu não gosto de assistir todos, né? Eu vou assistir só os melhores, né? E daí quando eu não tô no estádio, eu tô dando um rolê aqui na África, andando de elefante, porque a semelhança com o elefante comigo é grande, né? O tamanho da tromba. Eu
Não, eu tô. Mas não assisto todos, não. Eu vejo os mais legais e tal. E quando eu não tô lá, ou eu tô ali dando um rolê no safari, né? Dando uns tiros. Ou tô comendo uma africana, né? Eu já estreiei aqui, nego. Porra, as menininhas são foda aqui, nego.
Excelente, Lauritão. E agora expectativa pro jogo do Brasil?
É, jogo do Brasil é isso, né? O Dunga é muito meu amigo, ele é meu burrão. Mas hoje a gente ganha, ganha fácil. Assim, os coreanos aí são de nada, nego. Aqui a gente vai levar tudo.
Maravilha, então, Lauritão. Esse mais um Drops do Laurito na Copa, dessa vez pro Radiofobia. E se você, ouvinte desocupado, quiser saber o que foi que aconteceu no jogo do Brasil, a gente vai voltar depois do jogo com mais um Drops. Só que esse você vai conferir no Papo de Gordo na Copa número 1. Então ouve lá com o Dudu, com a galera, pra saber se o Brasil ganhou, se perdeu, o que foi que aconteceu. Lauritão, até a próxima, meu velho.
É, abraço, nego, porra. Falou.
Radiofobia! Radiofobia!
Radiofobia!
Cheap motel, holding up the roof on a cheap motel. You can rent
walls can talk, man, the stories they tell. Holding up the roof on a cheap motel. Holding up the roof on a cheap motel.
Southern Culture on the Skids, Cheap Motels, a última selecionada pelo Ok Tok no nosso programa.
É o forró Mastruz com Leite.
É o forró Mastruz com Leite. Muito bem, vamos aqui então para mais um pouquinho de papo sobre festa junina. Alguém tem aí uma história meio diferente sobre festa junina? Marcos Lauros, tem alguma história que vale a pena entrar para os anais deste programa ou não?
Cara, o que eu posso contar aqui foi o dia em que eu quase tive que separar uma briga entre dois tiozinhos integrantes do Demônios da Garoa.
O quê?
Olha isso!
Que negócio é esse, cara?
Cara, vou resumir. Foi tenso, cara. Foi o seguinte, aqui faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, aqui na Santa Cecília fizeram uma baita...
Não tô te ouvindo, fala um pouquinho mais alto, velhão.
Opa, me falei agora.
Chega mais perto do microfone.
Vamos lá. Então faz uns 5, 6 anos aqui na Santa Cecília, armaram uma baita festa junina aqui, palco bom, grande, som e etc. E aí me chamaram pra apresentar as bandas lá no palco, né? E aí eu fui lá tal, e no último dia, a última atração, era os Demônios da Garoa, né? Os tiozinhos aqui e tal, vieram fazer um show na festa junina. E aí aquela coisa toda, né? Festa junina Santa Cecília, com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, não sei o que, apresenta Demônios da Garoa. Aí entraram os tiozinhos. Aí começaram aquela coisa de joga as cascas pra lá, joga as cascas pra cá, aquela coisa toda. E aí eu vejo que uma hora, eu não sei os nomes, mas tem um tiozinho, tem um que fica sempre no meio da banda, ele é meio que o dono ali, é o integrante mais velho e tal. Eu vi que ele começou a brigar com o cara do som. O cara virava pra trás assim, xingava, falava alguma coisa e mandava abaixar. Quando a gente percebeu, ele tava mandando abaixar o violão do cara que tava do lado dele, que o cara tava errando muito, um tiozinho também. Mandou abaixar. E aí o cara do violão ficou putaço, né, cara? Pô, como assim mandando abaixar o meu violão, né? Isso no meio do show, cara. Show rolando. Aí eles viravam pra trás pra esconder do público e se xingando muito, assim. E aí eu fiquei meio tenso, né, cara? Eu falei, pô, se esse negócio piorar aqui, eu chamei o responsável lá, ó, se esse negócio piorar aqui, eu vou ter que parar o show, cara. Os caras vão sair na tapa aqui, mano. Complicado o negócio. E aí eu sei que deu uma hora, o cara do violão simplesmente ele desligou, desplugou o violão e foi embora, cara, no meio do show, na terceira música. Assim, mas... E aí pronto, o cara vai pegar o violão e vai tacar na cabeça do outro velho, vai ter um palpite daqui a pouco aqui. E aí o cara do violão foi embora mesmo, pegou o carro dele e foi embora. E aí continuaram o show sem um violão, assim. Então foi o dia que eu quase tive que separar uma briga entre os tiozinhos e os Demônios da Garota. Sensacional.
Nossa, muito alternativo.
Ah, a verdade é uma só. Os caras ficam falando de briga entre Aerosmith, de Steve Tyler, de Rolling Stones, Keith Richards. É. Mas o mundo do samba, meu amigo, é tão perigoso, tão nervoso quanto o mundo do heavy metal.
Exatamente.
Não tem mais tanto não, amigo.
Pô, é. Se não mais. Afinal de contas, esses tiozinhos pode ser uns meio psycho, assim, você nunca sabe o que esperar, né, cara?
Foi tenso.
Tem mais alguma história excelente aí pra contar? E quem tem mais alguma na manga? Ó, que tem alguma, não?
Cara, tem uma história aqui que o pessoal pode ficar meio surpreso com o que aconteceu, principalmente se tratando de mim. Como eu falei, o moleque fui visitar lá a família em Nova Russas, interiorzão do Ceará, e a família toda já sabia que eu gostava de rock, tocava já violão, guitarra, etc. E o roqueiro no meio daquela cidadezinha do interior, né? Ah, papo vai, papo vem, conhecer todo mundo na cidade, bababá. Ah, tem uma banda de forró aqui, que tá ensaiando, ensaia todo final de semana aqui, que vai tocar lá semana que vem, não sei o quê. Ah, tá de Mastruz com Leite. Então, que maravilha, né? Então vamos lá, né? Porra, vamos ver qual é do ensaio lá. Né? Em Roma faço como os romanos, né? Vambora, vamos lá assistir o ensaio do Mastruz com Leite. Aí eu vi lá o pessoal tocando, forrozão, papapá, já troquei ideia com eles. Os caras ainda eram totalmente desconhecidos. Ninguém fora de Nova Rússia conhecia os caras ainda. Aí, tá, tudo bem. Naquela noite eles iam tocar num estádiozinho, sei lá, um campo de futebol coberto lá em Nova Rússia. Ah, tudo bem, começaram a tocar, começaram lá o forrozão, fiquei assistindo lá. Pô, um somzão rolando. De repente os caras param. Ué, a gente tem um roqueiro aqui do Rio de Janeiro visitando o show da gente, não sei o quê. E a gente queria pedir pra ele subir aqui no palco pra tocar com a gente. Puta que pariu. Mas porra, eu não toco forró, maluco. Mas a gente vai tocar rock, vem pra cá. E os caras, de repente, me sacaram o U2, rapaz.
Cara.
Pelo amor de Deus, pega essa guitarra e vamos tocar um tio aqui. Eles começaram com Street... Where the streets have no name, still have no one looking for, e depois emendaram com aquela do Scorpio do Assovio, sabe? Wind of Change. Meu Deus do céu, cara. Gente, isso... É essa mesma.
Muito bom.
Cara,
excelente. Térica, sobe pau.
No meio da festa junina. No meio da festa junina, os caras pararam pra tocar rock and roll ali, do rock and roll e o pop. E eu fiquei impressionado com várias coisas ali, como tem rock no meio da festa junina deles.
Nossa, né? Excelente. Nunca sei imaginar uma coisa dessa acontecendo em Nova Rússia, assim.
No meio de Nova Rússia, tocando rock, tocando U2 e Scorpions com Mastruz com Leite. Pensa nisso.
Térica,
onde que eu ia imaginar isso que isso ia acontecer?
Palmas para o Dog, excelente. Extremamente. Tá vendo? Festa junina também tem os seus momentos, né? Os seus momentos lúdicos, os seus momentos culturais. Muito bem, galera. Muito bacana. Mês de junho, acho que é muito gostoso a gente ver, né? Uma oportunidade que a gente tenha de pegar uma festa, ainda que não seja aquelas festas tradicionais, o Nordeste tem toda aquela cultura de festa junina, né, Caruaru, outras cidades assim que tem realmente essa tradição, quadrilhas imensas, campeonatos de quadrilha e tudo mais. Mas acho que é importante você, seja lá onde for, que você esteja aí, ouvinte desocupado, curtir, né? Se você também tem filho, se você tem sobrinho, leva a criançada para participar de festa junina, porque eu acho que, sabe, a gente tem que valorizar um pouco mais o que é nosso. Você não acha, não, Marcos Lauro?
Eu acho. O problema, Léo, é que nessas festas de hoje, frequentadas aí por muitos teens e tal, pô, toca Fiuk, cara. Não dá.
Na festa junina, se tocar Fiuk, você manda enfiar no Fiuk, né, meu? Pelo amor de Deus,
né, cara? Era um furico, pô.
Fiuk, eu já falei lá no Twitter, Fiuk de Uk é Alor, já falei, cara.
Mas pior que essa coisa da tradição, ela se perdeu muito, não tem jeito, né?
Mas tem lugares que ainda tem, assim, se você sair, quem mora na capital, quem mora aqui em São Paulo e tal, se você sair, sei lá, 50 quilômetros pro interior aqui, com certeza você já vai encontrar festas juninas aí que ainda mantém a tradição de sabe, de bingo, de quentão, vinho quente, paçoca, pipoca, leilão, aquela coisa de quadrilha, de quermesse. Eu acho que é gostoso, né, Vanna, a gente pegar uma coisa saudável. Muita gente valoriza muito o que é de fora, sabe? Eu acho que 31 de outubro, todo mundo... Ah, porque Halloween, que mané Halloween, velho, sabe? Fazer o cabeça de abóbora maestra. Tem Saci Pererê, Boitatá, Curupira, sabe? Folclore nacional, mesma coisa, festa nacional, tradição... Não tem nada a ver com religião, se é católico, se não é. É uma festa cultural. Você não acha, Vanna?
É gostoso, é gostoso. E como você falou, pra quem tem filho também, pra quem... os adolescentes que estão estudando a gente também, que tem a festa junina do colégio, acho que é uma coisa que você vai lembrar sempre, né? No, depois que você sai do colégio, também já não tem mais esse contato tão grande. Exatamente. Muda um pouco o clima em torno da festa junina, já não é aquela coisa com todos os seus amigos, com esse clima mais familiar, assim. Então é uma oportunidade pra não perder, né?
Muito bem. Salva de palmas pra Vanna Medeiros, técnica. Se o meu computador desenroscar, muito bem. Ah, foi agora, não deu, agora deu. Aê! Agora sim! Efusiva salva de palmas. E agora, queridos amigos, devo dizer com tristeza no meu coração que chegamos aqui ao momento derradeiro do nosso programa. Criançada, chegou no finalzinho, não vai ter mais jeito, uma hora tem que acabar, e é por isso que eu aumento o som e agradeço com uma salva de palmas a presença do meu companheiro que estava sumido, mas agora está de volta, Marcos Lauro, do São Barbudo Project.
Enviado.
Pois é, Léo, estamos aqui de volta, assim como o filho pródigo, que beleza, hein?
Muito bem, obrigado, Marcos Lauro. Fazer aí o seu jabazinho do São Barbudo pra galera, momento ticlin. Pra você, pode fazer agora o seu ticlin.
Sim, estamos com agora um domínio próprio, ainda não tem site, tá sendo feito, mas é sambarbudo.com.br. Você entra lá, tem tanto o podcast quanto as datas das festas também. Sexta-feira agora a gente toca na Bela Vista. Sons, black, funk, soul, groovy, etc.
Um podcast de uma festa que você faz junto com o nosso amigo Pedroca.
Isso, Pedro Henrique Araújo.
Pedro Henrique Araújo, dois barbudos, piolhento dos infernos.
Justamente, e por isso mesmo a gente forma o São Barbudo Project Criolo Doido Sound.
Muito bem. Totalmente excelente também a presença do meu brother, o mais novo integrante desta Michórdia, Malfátio, meu amigo.
Mais novo já faz uns 5 programas, hein?
É, mas é pro povo acostumar, afinal de contas, bom. Tem que acostumar. Aqui você não vai ficar pra dedé, Mal, pode ter certeza disso, tá? Apesar do apelido, que com certeza vai pegar, essa é da potrona.
Vamos colaborar, gente.
Vamos colaborar com Mal Esperança da potrona.
Te prepara, cara. A Copa do Mundo tá chegando. Eu tenho certeza que vai ser Renato Aragão abrindo isso aí em 2014.
Ah, excelente. Você quer fazer o ticlin? Agora temos novidade no site do Mal, que eu tô sabendo. Temos o Drops do Mal.
Jabex. Descobri um jeito de fazer um podcast e não arrancar os cabelos.
Não ficar esquizofrênico.
E não ficar maluco falando sozinho também.
Muito bem, então.
Acessem lá, site do mal.com, escutem o Mal Drops e é isso aí.
Excelente, Mal, que hoje você ouviu aqui nesse programa os Drops com Laurito na Copa, que foram editados pelo nosso querido Malfátio. Totalmente excelente na edição também. Salva de palmas, técnica, pra edição do Mal, que ficou totalmente excelente. Agora no finzinho do programa, você, né, vai acompanhar também no Papo de Gordo na Copa, os drops dele, que apareceu agora, são 5 de la matina na África do Sul. Ele passou aqui rapidinho pra gravar, nosso amigo Lauritinho.
Obrigado, hein, negão. Deu certinho porque eu tô esperando chegar aqui a refeição, né? Eu sei que você me entende. Então bateu direitinho, daqui a pouco ela bate aqui na porta, eu finalizo a noite, muito obrigado, viu? E continue na escuta do Lauritão aqui na África, viu?
Muito bem, o Laurito, o pessoal quiser acompanhar você aí, que vai tentar participar de todos os jogos, ou pelo menos da maioria deles aí, que tá convidado VIP da FIFA, como correspondente também do Radiofobia, do Papo de Gordo na Copa, uma joint venture com o nosso amigo Dudu Salles, que está rendendo grandes ticlins pra gente aqui também do Radiofobia. Laurito, claro que não vai ver uma cara desse dinheiro, porque ele já tá...
tô vendo.
Tá tendo o pagamento dele lá com o Zé Blatter, enchendo os cornos de uísque. Mas conta pra gente, Laurito, o pessoal pode acompanhar você no seu Twitter, é isso?
Exatamente, sigam lá, @olaurito.
Exatamente, o muita piroca. Gente não acredita que o Laurito tá na África do Sul, mas ele está sim na África do Sul, é o nosso correspondente internacional, tá aproveitando e tá curtindo lá. Você vai ver, quando ele voltar pro Brasil, as histórias da África que ele vai trazer. Obrigado, Lauritinho, aproveita bem aí, aproveita bastante aí e mande pra gente altas fotos. Tomara que na final você esteja lá tirando uma foto junto com Kaká, Robinho, Dunga e toda a seleção brasileira, beleza?
É nóis, Diego. Beijo na branca.
Maravilha. E agora eu vou pedir pra técnica, né, pra gente, sem querer ser original, mas sendo também original, vamos fazer aqui a nossa boa e velha firulinha do nosso scratchzinho, riscando aquele disco. E agora sim, mais uma vez, chamando a trilha oficial do Máquina do Tempo para a despedida. Ele aceitou o convite de participar dessa mixórdia podcastal e não veio sozinho. Trouxe também a tiracolo sua senhora, Vana Medeiros, e Ok Tok. Uma salva de palmas, técnica.
Ora, muito obrigado, muito obrigado.
Excelente, excelente. Ok Tok, Vana Medeiros, obrigado pela presença hoje nesse programa aqui. A gente, você vê, não falamos de nerdice. Olha como a gente tá saindo do clichê, hein, Ok?
Olha isso, cara, meus parabéns aí pra Radiofobia. Aliás, fora de clichê, é o conceito-chave aqui do Radiofobia, né? Não só de edição, também de conteúdo aí, de papo, mas, pô, show de bola, cara. Foi uma honra e um prazer. Você não sabe como eu fiquei com inveja de todo mundo lá no programa passado, e eu lá no chat. Caraca, eu queria participar, eu queria falar junto com você.
Mas você sabe por que eu não te chamei pra participar daquele programa, Ok Tok? Porque eu já estava prevendo exatamente o que aconteceu. O assunto vai render, a gente vai fazer outros programas falando sobre podcast também, e tem um post que o senhor escreveu sobre se existe ou não roteiro em podcast, que inclusive esse post foi linkado no Radiofobia 31A e será linkado novamente neste Radiofobia 32. Esse, um dia nós vamos gravar um programa, vou chamar você e mais alguns amigos, para dar continuidade ao papo sobre podcast, e nós vamos começar o papo comentando aquele post que você escreveu. Totalmente excelente, não acha?
Poxa, que responsa, cara. Olha só, o que eu arrumei escrevendo aquele texto?
Na verdade, você um monstro muito bom, por sinal, né? Porque você encontrou aí identidade em muitos de nós que fazemos podcast e nos identificamos com o que você escreveu com bastante propriedade, e vamos falar a respeito disso, sim, um dia com mais tranquilidade. Por isso que eu não te chamei naquele programa. Mas hoje você veio aqui, trouxe conosco Vana Medeiros, e ela também participou, ela que foi noiva da festa junina, esteve aqui com a gente, a doce Vana Medeiros. Obrigado, Vana.
Obrigada, Léo.
Salva de palmas, técnica, salva de palmas, salva de palmas, salva de palmas. Precisa, precisa, porque Vana é totalmente excelente. Vamos aqui agora para o momento... Ticlin, tanto de Vana quanto de Ok Tok também, se bem que o Ok já fez o seu ticlin lá antes da música, mas aqui também, ticlin nunca é demais, técnica chega, já foi, não precisa mandar outro,
não precisa mandar outro. Vamos mais, técnica, vamos mais, técnica.
Você pagou pra técnica aqui, ou Laurito que tá fazendo interferência aqui? Vana, conta um pouco pra gente então aí, do, mais uma vez, do spin-off, do seu blog também. Fala aí pros nossos ouvintes onde eles podem ouvir mais essa sua voz de veludo.
Oh, nossa, então, eles podem ouvir mais a minha voz de veludo lá no spin-off, que é um podcast sobre séries de TV, que eu faço lá com o Eduardo Moreira e com o André Zuil. E então, se você gosta de séries, gosta de televisão, dá uma passada lá que a gente comenta tudo, todos os lançamentos, agora com a mid-season. E eu também faço isso no meu blog pessoal, que é o Spoiler Cotidiano, www.spoilercotidiano.wordpress.com, que lá eu já escrevo mais, assim, textos um pouco mais aprofundados e críticas, opiniões, etc. Também sobre séries de TV. Muito e é isso, Léo. Muito obrigada pelo convite de novo aqui, segunda vez no Radiofobia. Adoro participar, muito divertido a gravação aqui com vocês.
Muito obrigado você por ter aceito também. Na verdade, agora a gente vai revelar. Técnica, por favor, abaixa a trilha agora, abaixa aquela trilha. Pode cortar a trilha na seca agora, não tem problema nenhum. Quer arriscar? Pode arriscar então, Técnica. Pode arriscar.
A Vanna, na verdade, ela boicotou a participação de Lu Negrete. Para que ela fosse a presença feminina e pudesse fiscalizar a participação de Ok Tok, senhoras e senhores. Exatamente.
Fiz bem, viu? Fiz bem. Porque ela vai pra lá, é fascione.
Totalmente excelente, então. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, nossos convidados. Técnica, agora bota a trilha para encerramento. Exatamente! Esse foi o Radiofobia. Vamos terminar do jeito que nós começamos, não, compadre? Vamos fazer de novo aquele negocinho?
Fazer. Olha a cobra!
É, compadre! Ei, vamos fazer então!
Laurito.
Olha a cobra do Laurito que já não sobe mais. Vamos fazer aquele sotaquezinho de caipira. Obrigado você, ouvinte desocupado. Você que encheu a cabeça dos quentão, dos vinho quente. Radiofobia, um programa totalmente sem pé nem cabeça, sem roteiro, sem pauta, sem nada a ver. A gente chama os roqueiros pra falar de festa junina, toca as músicas americanas, as coisas, as verdadeiras surubas podcastar aqui, que não chega a ser o SurubaCast do Laurito, na verdade, né?
É, estamos quase, viu? Vamos voltar com novidades, viu?
Mas estamos aqui totalmente excelente nesse último podcast do mês de junho de 2010. Agora, só em julho, a gente volta daqui a duas semanas a nossa programação normal com mais um programa com convidados de altíssimo gabardine e gosto totalmente duvidoso aqui no seu podcast antiácido e efervescente. Abraço na boca, até mais, tchau, tchau.
Um beijo.
Rádio Fobia.
Bom, vamos ver se Kessa vai entrar ou não vai.
Kessa pereceu.
Vamos fazer uma ligação diretamente para United States Pardinho para saber se Kessa estará presente ou se Kessa realmente pereceu. Vamos botar Lolês aqui no nosso...
Perece não, Kessa, pô.
Vamos botá-lo no Viva Voz.
Oh, Zinabre.
Todos dando as mãos, concentrem-se. Queça, você que está aí do outro lado, manifeste-se.
Fazendo a corrente dos 518 pastores.
Exato. Né? Vamos botar em prática o que aprendemos com o Chico Xavier. Vamos lá.
Bem, meu amigo, minha amiga, você que está aí no YouStream. Faz favor de botar sua mão agora em cima do monitor.
Calma, desesperado, estou arrumando aqui.
Não, querido, nós estamos aqui agora, todo mundo com a mão em cima do monitor, fazendo uma oração para saber se você pereceu ou se você irá ressuscitar, meu amigo.
Eu vou ressuscitar em breve.
Então estamos aguardando você aqui agora nesse momento, amém?
A
força estou fazendo aqui, querido. Vai na fé, meu amigo. Estamos te esperando. Vai lá, meu filho. Vai lá.
Aleluia, irmão. Aleluia.
Por quê?
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.